Você está ouvindo Coletivo Humanidades. Voltamos então com o nosso programa Coletivo Humanidades, hoje discutindo sobre as políticas voltadas às mulheres em Curitiba, mas também não só a questão, né, do meio ambiente também é um assunto, né, muito, que a vereadora Maria Letícia sempre leva muito em pauta, né, mas a gente estava discutindo aqui sobre justamente a questão do conservadorismo, né, enfim, acho que no parlamento, de modo geral, acho que as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o próprio Congresso Nacional hoje tem, né, assim, muitos foram, parlamentares foram eleitos justamente na pauta da base, da pauta conservadora, né? E entraram, né, a base evangélica, a bancada da bala, né, o agronegócio. Eu acho que tudo isso veio, né, nesse crescimento do conservadorismo, né? E como que você consegue achar espaço na Câmara Municipal para debater questões voltadas, questões relacionadas também, né, ao feminismo, à questão da igualdade de gênero? Como que você consegue relacionar isso, né, dentro dessa Câmara Municipal legal que a gente tem, assim, uma qualidade que, olha, então, como que você avalia
mas
isso?
Mas a Câmara representa a cidade, né? Quando você olha a Câmara Municipal de Curitiba, você está vendo a cidade de Curitiba lá. As mulheres ocupam poucas cadeiras. O Tribunal Regional Eleitoral apontou uma estatística que é de 16,5% de mulheres vereadoras, no estado do Paraná. Então, 16,5% é muito pouco.
É muito pouco.
Nós somos 7 mulheres de 38 vereadores. A gente está dentro dessa estatística aí. Mas tem cidades que nenhuma vereadora tem. Uhum. Então, as mulheres não estão ocupando espaços políticos de poder, o que dificulta muito tramitar temas ligados ao feminismo. Muito. Para além disso, a gente tem que pensar que essas 7 mulheres que estão na Câmara Municipal de Curitiba, nem todas têm a pauta da mulher. Uhum. Eu comentava com você sobre a pobreza menstrual, que foi um projeto de lei que aprovamos, mas não aprovamos com o voto de todas elas, imagine. Em tese, 7 mulheres deveriam votar todas elas no projeto. E muitas delas, antes, durante a tramitação, discordavam do projeto e faziam relatorias... Uhum. Que era para arquivamento, para não tramitar o projeto. Foi bem complicada a aprovação. Então, vindo de mulheres. Talvez o maior desafio de uma feminista hoje seja aproximar mulheres dessa pauta da mulher. Porque a gente vê que isso não vai avançar se os homens não participarem disso.
Sim.
Mas também a gente não vai avançar se as mulheres não entenderem a importância da participação delas nessa pauta também. Então, é um desafio para uma mulher como eu, que leva o tema para a Câmara Municipal, que é conservadora. Curitiba é uma cidade conservadora. Não se magoem comigo ao dizer isso. Isso é uma questão que transcende o que a gente deseja. Isso é o que acontece mesmo. E a gente tem que entender isso como uma coisa natural. Embora eu não seja favorável a uma cidade conservadora, eu entendo que Curitiba seja pela própria formação, da estrutura da cidade, né? O prefeito Rafael Greca gosta de dizer que a cidade é europeia. Não é europeia nada. Tem uma grande influência da população negra aqui. Para quem tem esse desejo de conhecer de fato a cidade, caminha a cidade, vá no centro da cidade, olha a importância do papel da população negra na formação da cidade. Então a cidade é conservadora porque fica se seduzindo por essa conversa que é europeia, não é, né? Ontem eu fui num show aqui em Curitiba e a pessoa do show dizia assim: aqui é elite curitibana nesse teatro. O teatro tem que estar aberto a todas as pessoas, não é somente a elite curitibana. As pessoas vulneráveis economicamente têm que ter alguma chance de acessar a cultura também. Sim. E esse acesso à cultura é dificultado justamente porque a cidade se entende um pouco mais europeia do que deveria se entender. E a gente, claro que eu não tenho muita simpatia por isso, né? Sim. Eu venho de uma profissão elitizada, eu sou médico, imagine, eu transito no mundo médico, que é um mundo também conservador, mas sempre no sentido de acolher as demandas das minhas pacientes, isso me desconstrói como conservador e daí me torna mais progressista ao longo dos anos. Que claro que eu sofro uma influência pela minha carreira, são 40 anos, mas a partir de estar próxima dessa violência que eu atendia no Instituto Médico Legal, isso foi uma mudança de escolha de vida para mim, assim, e eu me torno daí uma militante nas pautas das mulheres.
É uma construção que você fez diante justamente da realidade daquelas que mais precisam de políticas públicas, né? Eu acredito, eu sempre penso assim, a cidade ela tem que ser para quem mais precisa dela, né? O trânsito na cidade é um trânsito difícil, principalmente para as periferias, né? A segurança para quem mais precisa, né?
Então, eu te digo assim, Curitiba, se você olhar a Câmara de Vereadores, a gente tem muitos vereadores que representam bairros, né? Uhum. O famoso vereador de bairro. Uhum. Eu acho até legítimo isso, evidente, ter um representante, uma liderança lá. Mas o vereador tem que pensar a cidade como um todo. Como é que a cidade vai crescer sem criar mais problemas sociais, mais problemas ambientais? Como é que a gente... Curitiba é uma cidade 100% urbanizada. Então, você imagine os problemas que a gente enfrenta caso essa questão da habitação não seja resolvida. Porque as pessoas têm que morar em algum lugar. Elas vão ocupar. E vão ocupar áreas de preservação ambiental. E isso causa um problema sobre... um impacto sobre o orçamento do município. Porque se elas estão numa área de impacto ambiental e elas não têm água, não têm esgoto, elas vão ficar doentes. Daí essas doenças têm que ser tratadas e o recurso vem do governo. Então, assim, está tudo invertido. E essa representatividade dos vereadores dos bairros eu acho legítima, mas eu acho que ao longo do tempo as pessoas têm que ter um entendimento de que um vereador tem que pensar toda a cidade. Porque se eu penso mais no meu bairro, eu vou ter mais asfalto no meu bairro, mais luz no meu bairro, mais... Percebe? E o justo e o correto é levar esses recursos do município aonde se precisa mais deles, que são áreas de vulnerabilidade. Que o município, tem dois municípios, né? Um dos lindos parques que nós temos aqui e outro das ocupações, das mais de 70 mil famílias que andam ocupando regiões de risco para elas também. É risco para elas, é risco para todo o bairro, porque isso traz problemas infinitamente. Assim, a gente não consegue mensurar quão problemático é. O município, assim como o governo do estado e o governo federal, tem que se ocupar, sim, de construir um espaço facilitador para que essas famílias tenham mais acesso a recursos. Senão a coisa não vai avançar com a velocidade que a gente precisa que avance, né?
É, e até falando mesmo do conservadorismo, né? Tem um colega meu da filosofia que fala assim... Mas você é conservador, mas você quer conservar o quê, exatamente, né? Quer dizer, o que a gente quer conservar? Quer dizer, a cidade é conservadora, mas o que exatamente que nós queremos, né, conservar? Na década de 90, eu nasci... A minha infância foi na década de 90, né? Eu peguei bem aquela fase, né, do Centro de Educação Infantil, né, do CEI e tal. E a gente fazia muito essa visita no centro histórico, né? Porque era, né, 300 anos e tal. E aí, eu me lembro muito bem, nos materiais didáticos, aquele negócio de Curitiba capital ecológica, né, do tempo do Lênin e tal, né? Isso ainda hoje, por mais que a gente tenha uma distância temporal aí, né, do tempo ainda que, né, se construiu isso, mas ainda isso prevalece, né, dessa cidade em que é uma cidade ecológica, muito relacionada com a questão, né, dessa visão europeia, mas ainda a gente tem muitos problemas com relação ao meio ambiente em Curitiba, que desconstrói esse mito, né?
Total, vou te dizer, nós ficamos... por exemplo, reféns dessa memória, né, da cidade ecológica. Todo mundo diz, ai que lindo, cidade ecológica, cidade verde e tal. Mas não é bem assim. Por exemplo, o próprio transporte coletivo. Por que a gente ainda vive essa condição do transporte coletivo? Ele é de superfície e nós estamos reféns desse transporte de superfície. A ideia de se mudar os modais, ou seja, de avançar em outros tipos de transporte, se congelou à medida que houve um contrato quase que permanente com as empresas de transporte coletivo para se manterem fazendo esse serviço de baixa qualidade que fazem, prestam um serviço ruim e recebem bem. Ora, quem está numa condição dessa não quer abrir mão, nunca mais, né? Então, quando surge a ideia de você ter um metrô, por exemplo, ou implementar ciclovias e ciclofaixas na cidade de Curitiba, isso não é bem-vindo, porque daí o transporte coletivo perde cliente.
Sim.
Daí você perde cliente, o Estado vai ter que subsidiar mais, fica mais caro para manter isso, porque o contrato é um contrato que favorece o empresário. Então, a gente está refém. Essa ideia da cidade verde vem principalmente porque por habitante a gente tem mais ou menos 63 metros quadrados de área verde, o que é muito bom. Só que, por outro lado, Curitiba tem 8 carros para cada 10 habitantes. E, por outro lado, Curitiba tem bairros que não tem ciclovias nem ciclofaixas. E como é que as pessoas vão andar de bicicleta e se deslocar para o trabalho? Porque bicicleta não é só lazer. Não é só passear no Parque Barigui domingo, levar de carro a bicicleta até o parque, tira do carro a bicicleta, anda no parque, põe no carro e volta para casa. Não, Curitiba, a bicicleta tem uma função social também bem importante. Porque serve de transporte e de baixo custo. E isso a cidade não tem feito. Então, que cidade ecológica é essa? Porque uma cidade sustentável se faz através de várias frentes, não somente da quantidade de árvore verde que tem na cidade. Isso tem mesmo. Nós preservamos muito. Nós temos mais de 50 RPPMs em Curitiba, o que é muito bom também. Mas a gente tem que pensar nas outras frentes de sustentabilidade. Uhum. Diminuir o número de carros, diminuir a contaminação, a poluição, transformar o nosso transporte coletivo numa forma confortável, de baixo custo. E pensar que um dia Curitiba, que é a capital do estado, vai ter que pensar no metrô. Não é possível que a gente viva a vida inteira em transporte de superfície, que dificulta, que aumenta o congestionamento, que polui o ambiente. Isso é muito retrocesso para eu entender que é uma coisa legal na cidade de Curitiba. E não é. Eu acho que a gente acabou virando refém por causa dessas jogadas políticas. Foram decisões políticas e não decisões discutidas no município. É preciso ouvir o cidadão também. O que, que ele quer? Né? Ele quer um transporte coletivo melhor? Qual é o preço que se paga? É justo? Não é justo? Então, tarifa zero seria uma coisa ideal para a gente discutir. Porque senão a gente zera a tarifa só para alguns segmentos, como correio, policial, idoso. A gente tem que dar tarifa zero para todo mundo. O deslocamento para as escolas tem que ser facilitado.
A luta, né, pelo passe livre, eu lembro, aqui em Curitiba é muito antiga, muito. De quando eu ainda era estudante do ensino médio, já participei de movimento passe livre, né? E é uma coisa que, né, se a gente até pensar no pós-pandemia, que a gente teve uma queda da economia das famílias absurda, né? Isso deveria ter sido colocado em pauta também, né? Os jovens que estão, né, as crianças... Adolescentes que precisavam voltar para a escola e o quanto que isso impacta na economia das famílias mesmo, né? O transporte, pelos valores que está, inclusive.
Total, não é só para a escola. Uma mulher que sofre violência lá no Tatuquara tem que ser deslocada do Tatuquara para o Juvevê Cabral.
Sim.
Quanto que ela não gasta? Percebe? Então, elas às vezes deixam de fazer até a denúncia por conta disso. Então, o transporte coletivo é fundamental até na questão do acesso, né? Do acesso à própria direito que ela tem de fazer a denúncia, acesso à cultura, porque ela quer ir num teatro, ela não tem recurso para pagar ônibus para ir lá, que o teatro pode estar de graça, subsidiado por emendas ou qualquer coisa assim, mas ela não tem recurso para ir de sua casa até essa oportunidade. Então, está tudo errado nesse sentido. E é um ledo engano pensar que Curitiba é uma cidade ecológica. Não é. E qual foi o preço social que nós pagamos para Curitiba criar essa imagem? Foi enorme, porque muitas das áreas que são parques aqui eram áreas de ocupação na época do Jaime Lerner, em 91, no governo de 91, porque ele foi prefeito 3 vezes, depois governador 2 vezes. E eram áreas de ocupação que ele entendia, porque ele era um arquiteto muito preocupado com essa questão. E ia lá e desocupava todo mundo, e onde essa gente ia morar, eu não sei te dizer. Então, qual é o preço social que Curitiba pagou para ter uma cidade verde? E qual é o preço que Curitiba paga hoje para viver de passado?
Sim.
Porque daí não se avança, entendeu? Não, está tudo certo, o meio ambiente aqui está maravilhoso. A gente vê um caso de um projeto de lei do executivo, que era um projeto de lei justamente do ano de um dos governos do Lerner, que era 91, que era o guarda-chuva, que cuidava da preservação, conservação e recuperação do meio ambiente, em todos os aspectos. Então, era um guarda-chuva. Chegou para a Câmara Municipal, eu, presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu vi aquilo e achei que a tentativa de renovar a lei estava muito precária. E eu tinha 5 dias para colocar esse projeto de lei do prefeito no plenário. E a gente conseguiu, por uma estratégia legal dentro da comissão, conseguimos 15 dias para debater. Então, fizemos audiência pública, chamamos as entidades, as sociedades envolvidas na questão ambiental. O executivo participou, conversamos com a secretária de meio ambiente. Cidadãos interessados na saúde da cidade e no meio ambiente também participaram. Foram mais de 600 pessoas na audiência pública. Mudamos a lei e ela contempla hoje compostagem, da questão do PET também, que não estava previsto em 91. Hoje a gente sabe que a gente convive com os animais. O próprio Conselho Municipal de Meio Ambiente, a gente conseguiu mais representatividade a partir desse debate coletivo em audiência. Então, tudo isso ouviu a cidade. Por que que o governo municipal e o governo estadual não ouvem a população? Percebe? Precisam ouvir, porque as mudanças e as melhores mudanças vão acontecer sempre ouvindo as pessoas que habitam o espaço, que moram lá, que sabem da verdadeira necessidade de, por exemplo, um modal novo, uma ciclovia passando na sua na sua casa para ela se deslocar sem ter custo e coisas assim. Então é isso.
E até a questão da ciclovia é uma questão também de segurança para quem utiliza, né? Porque a gente disputar espaço nas vias, né, com carros é...
Você já tentou andar de bicicleta, Edmara? Eu já. É muito complicado. Você sofre importunação, você sofre risco de vida, porque os carros não gostam de conviver na via.
Sim.
Eu moro num bairro que tem ciclofaixa e eventualmente eu consigo transitar por ali, mas mesmo assim eles não respeitam esse espaço. É muito difícil. Eu acho que é um trabalho permanente de educação. Até a questão de separar o lixo, por exemplo, que a gente viu a volta da família Folha agora, e viu a volta da família Folha um pouco preocupada, porque a família Folha não trouxe coisas novas, sim, como a compostagem, né? Ela trouxe só separe, ok, mas vamos orientar melhor como é que é esse separe? Porque a família Folha veio de 91, lá da época do Lerner, e veio com aqueles vícios antigos.
Estava nos meus livros que tinha. Estava lá, né? E assim, na verdade, assim, você estava falando, eu pensei justamente, né, que foi nessa época também, né, a criação mesmo das grandes linhas, né, de ônibus, né, que sai de um lugar, né, Santa Cândida, Capão Raso e tal, foi criado nesse momento, e a cidade cresceu, né, e a expansão também do serviço, principalmente nas áreas...
Não interligou, né?
Não interligou, né, então assim, a gente, claro, você consegue, aquela ideia, né, você andar a cidade inteira com uma passagem, você consegue fazer isso? Assim, consegue. Mas você consegue com muita dificuldade, porque às vezes é muito, né, o tempo que você leva, né, de trocar de ônibus ou de pensar que eu preciso necessariamente passar por uma interligação, às vezes fica mais longe do que se você fosse direto, né? Então, assim, tá ainda dentro daquele ainda modelo lá da década de 90, início dos anos 2000, né? A gente... a gente não conseguiu avançar também de pensar um outro transporte, porque a gente está preso nisso, né? Naquele transporte que era modelo, né?
Não, é terrível, precarizou o transporte coletivo, apesar, né, de Curitiba se achar maravilhosa, porque tem esse transporte de superfície. Precarizou a educação, a gente vê aqui, eu falo do município, que eu sou vereadora, o plano de cargos e carreiras está congelado desde 2017. Isso é uma barbaridade. Professores que não migram nas suas carreiras e não têm nem correção e reconhecimento do seu trabalho. Então, a gente está vivendo numa cidade que se diz, né, tão diferenciada, sim, capital do estado, mas enfrenta situações como essas. Nossos filhos estão na escola e os professores estão sofrendo essas dificuldades. Que saúde mental tem essas pessoas para, né, trabalhar com 100% de dedicação? Elas trabalham e fazem o máximo que podem, mas elas têm muitas dificuldades.
Eu vi a publicação essa semana de uma pessoa falando sobre a questão de falta de professores, né, nos CMEs, né, e tal. E falou, não, né, alguém lá, não sei se foi da prefeitura, falou, não, estamos com 100% dos... Acho que foi, inclusive, foi uma postagem do Rafael Greg, se eu não me engano, né, que era... que não, estamos com 100%, né, da... E aí a mãe colocou embaixo, não, minha filha está sem professora de tal, né, matéria. Né? Então, me parece que esse jogo do esconde-esconde, né? Então, a gente fala aqui e esconde ali, né? E eu acredito que na Câmara Municipal, acho que os vereadores fazem muito isso também, né? De tentar passar pano para a prefeitura.
Olha, eu vou te dizer, a base do prefeito é muito grande, né? Eu faço parte da minoria que faz oposição lá na Câmara. No papel tudo é lindo, né? Sim. Se você pedir uma resposta oficial da Secretaria de Educação, vai vir lindo. Um outro problema que eu chamo a atenção da questão da educação é a questão da inclusão de crianças que vivem numa situação especial, TEA, por exemplo, ou um outro tipo qualquer de deficiência. Essas crianças têm uma enorme dificuldade, primeiro de vaga. A gente sabe que a Secretaria de Educação tem em torno de 3.500 crianças matriculadas, assim, mas tem uma fila de 7 mil.
Nossa.
Para além disso, essas crianças precisam também de um diagnóstico preciso, ou seja, um diagnóstico bem feito, e acompanhamento. Não se pode fazer um diagnóstico hoje e daqui a 10 anos ela não ter mais feito acompanhamento, consulta, exames. E isso eu enxergo dentro da educação do município como uma situação bastante deficitária. Me preocupa porque não são oferecidos serviços que acabem com uma fila de 2 mil crianças esperando um neuropediatra para fazer a avaliação. Que feche diagnóstico e que permanentemente tenha consultas de retorno para fazer a adequação e a readequação do medicamento que ela usa. Porque eu sou médica, eu sei que funciona assim. Eu uso o medicamento hoje para você, Edmara. Daqui a 30 dias, esse remédio pode não estar mais adequado. Uhum. Por uma questão fisiológica, interação com outras situações, com outros medicamentos que você possa usar. Então, assim, eu assisto isso como médica e vereadora, uhum, extremamente preocupada com a saúde das nossas crianças e com a saúde dessas famílias. Porque a saúde mental dessas famílias também acaba impactada pela desassistência que os seus filhos acabam tendo do governo, tanto municipal como estadual.
Sim. É, a gente estava conversando aqui que hoje, né, dia 3 de maio também, né, o dia em que a gente, nos livros lá de história tem, né, a abolição da escravatura, a abolição da escravidão, enfim. E é um debate que ainda não acabou, né? A gente ainda, né, eu nessa semana discutia sobre trabalho escravo contemporâneo com os meus alunos e a gente se surpreendendo, né, com as ainda as situações, né, de trabalho análogo à escravidão que ainda nós temos. E você me falava sobre dificuldade também de ter políticas públicas voltadas para as mulheres negras, né? E isso, né, como eu falei para você, é, né, uma pauta que a gente talvez possa discutir, né, mais né, futuramente, né? Mas é um desafio também, né, quando a gente pensa que essa cidade ela é uma cidade que esconde também a sua questão racial, né, de esconder a presença e a construção, né, da negritude, e a gente vê quando chegam, né, vereadores como no caso do Renato Freitas, da Geórgia, que está lá agora, né, o quanto que há essa dificuldade de se, né, associar que quem realmente, como eu falei, quem precisa de política pública deveria estar lá dentro do parlamento, né, e deveria ser realmente uma cidade, acho que para todos, né.
Então, eu acho que a gente tem uma dívida impagável com as pessoas negras. Por mais que a gente faça agora, isso ainda fica como uma marca que a gente tem que permanentemente enfrentar, no sentido de oportunizar. Uhum. Olha, se você olha as estatísticas da violência contra as mulheres, neste recorte de mulheres negras, são elas que são as que sofrem mais violência. De cada 4 mulheres que morrem, 3 delas são negras. A estatística do Fórum Brasileiro de 2023 apontou que em torno de 60% de mulheres que sofrem violência são negras também. Então, a gente vê escandalosamente os números apontando para isso e a gente não vê políticas públicas aplicadas, afirmativas, que tentem fazer uma mudança dessa situação. Há muitos anos atrás, acho que 12 anos atrás, a gente teve cotas nas universidades. Meu Deus, na época eu lembro a resistência, sim, das pessoas. Imagine tirar a vaga do meu filho, colocar uma pessoa negra lá. E acho que são 12 anos, 10, 12 anos já. E hoje a gente vê o bom resultado, sim, disso. Então, passamos por um período longo, mesmo assim ainda as pessoas questionam a questão das cotas. Não há outra forma. A gente tem que desenvolver políticas afirmativas que traga esse público, essa população negra, para perto de opções de trabalho, de cultura, de lazer, de, enfim, de acolhimento. Porque a gente vai continuar errando se não fizer, sim, isso. E é uma dificuldade quando a gente propõe qualquer política nesse sentido na Câmara Municipal. Há muita resistência. Os primeiros que são resistentes são aqueles que dizem, eu não sou racista.
Sim.
Mas olha, escreva embaixo aí. Apago não. Porque efetivamente a gente percebe
que o racismo está lá. Amigos negros.
Eu tenho amigos negros, exatamente. O que não significa que não é racista. Pois ele pode ter amigo negro, inclusive.
A gente discutia isso em sala, né? Assim, que a mesma mão que aceitava era a mão que rezava. Então, né? Enquanto, né, a escravidão era... né, ou a escravização, né, da população africana acontecia, né, no Brasil, infelizmente, e é um passado que a gente precisa, acho que, olhar com muito cuidado, né, porque a gente nunca vai conseguir fazer justamente a justiça com aqueles que se foram, né, e aqueles que, infelizmente, não tiveram acesso, não tiveram oportunidades, né, e é interessante, assim, né, eu sempre falo que quem acha que política é tudo igual porque votou errado, né, porque, assim, as opções nós temos, as opções de pessoas em que colocam justamente, né, a pauta, né, de direitos humanos, né, considerando que todos nós temos, né, o direito à vida, à liberdade, à segurança, né, e a gente tenta muito desconstruir isso, essa visão de direitos humanos relacionados, né, aquela visão absurda, né, que a direita coloca, direitos humanos para bandido e tal. Eu acredito que eu e meus colegas, né, da sociologia, da filosofia, a gente se esforça para a gente dizer que não é isso, né, que direitos humanos são direitos de todas as pessoas, né. E eu quero aqui fazer, né, assim, dar o meu agradecimento, né, por você ter aceito de estar aqui hoje, de poder dar essa outra visão da política, né, política, né, quem está nos ouvindo, política não é tudo igual, né, a gente tem realmente pessoas sérias em que discutem, né, a cidade, fazem essa, levam a sério, né, eu acredito que você está nesse rol, assim, né, seleto de pessoas em que deve, né, ter a sua valorização, né, como eu falei, eu vi, né, acompanhei, né, acompanho nas redes sociais, dei uma olhada, assim, e realmente, quanto mais a gente vê, mais a gente tem certeza de que, né, há escolhas, há possibilidades, né, de fazer diferente, né, e por isso que o nosso voto é tão importante, né?
Verdade. É a melhor oportunidade que a gente tem de cidadania, né, de fazer, escolher alguém que vai falar pela gente lá. Agradeço também o convite para ter vindo aqui à Rádio Cultura, Edmar, o teu programa. Para mim é uma oportunidade muito, muito especial de estar divulgando o trabalho que a gente faz. Para as pessoas que me ouvem aqui, imagina uma médica com uma carreira bem-sucedida como médica, faz 40 anos agora de formada, já há 6 anos como vereadora. Para mim, representou um marco mesmo nessa minha história, e porque eu abri mão do meu trabalho para ir discutir temas ligados a direitos humanos, que é uma coisa que para mim é o básico. Que futuro queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Qual é a contribuição que cada um de nós faz? Pois bem, estou fazendo a minha parte lá, me ajudem.
Eu me lembro que eu trabalhei na eleição para... que foi aquela eleição que a gente... Que foi lá em novembro, né? Para prefeito e tal. E assim, né? Eu tinha feito, né? Fiz campanha pro Goro e tal. Falei, nossa, era o sonho da minha vida, né? Tê-lo como prefeito, né? E, né? Trabalhei no finalzinho. Eu ouvi uma frase que eu acho que resumiu o resultado da eleição aquela vez, né? Uma senhora falou assim... Eu vou votar no Greg de uma vez, porque eu não tenho que vir aqui no segundo turno para votar de novo, né? Eu acho que esse comodismo, assim, que a gente paga esse preço, né? A gente paga o preço de ter sempre, né, as pessoas em que não é de hoje que estão na política, né? E a gente, acho que se a gente faz essa escolha, a gente não pode reclamar. Na verdade, a gente pode reclamar depois, né? E me dá vontade de falar, não, você votou no Greg, vai lá reclamar para ele, né? Pois é. Justamente a gente ter essa possibilidade, né, de poder reclamar e bater na porta certa, né? De poder reclamar no lugar certo, né? A gente tem 3 minutinhos para finalizar o nosso programa. Eu queria, então, né, que você pudesse fazer suas considerações finais e, né?
Legal. Não, quero agradecer de novo. Para mim é uma alegria e uma oportunidade vir aqui falar do nosso trabalho na Câmara Municipal. Quero dizer para todos os ouvintes que as portas do meu mandato, do meu gabinete, estão abertas. Que me acompanhem na rede, posso passar o meu Instagram?
Claro.
É maria.leticiaf. Mandem mensagem para mim, eu respondo, eu de verdade respondo. E sou eu que leio as mensagens. Evidente que quando eu tenho muita coisa para decidir, meus assessores me ajudam nisso também, no sentido de dar retorno para todas as pessoas que entram em contato com o mandato. Mas é portas abertas. Quando se elege alguém, a gente não elege alguém para colocar no freezer. A gente elege uma pessoa para interagir. E é isso que nós fazemos lá no mandato. As nossas pautas passam pela questão da saúde, porque eu, sendo médica, não posso discutir um tema que não esteja ligado à saúde. A saúde das pessoas, a saúde animal, a saúde ambiental, a saúde da cidade, inclusive pensando na questão mental. Então, esse é o compromisso que eu tenho com o curitibano e com a curitibana. Trabalho absolutamente transparente, e a gente deseja que as pessoas cada vez mais conheçam o nosso trabalho e que venham colaborar com a gente também.
E vale a pena conhecer, né? E a gente poder, justamente pra gente até quebrar, né, essa visão de que, né, como eu falei, né, política é tudo igual. Não é. Não é, né? Não vou repetir, né? Se você falou que volta, né, política é tudo igual, não, porque você votou errado. Não, não adianta. Eu quero deixar aqui já, né, também, né, o meu reconhecimento e agradecimento a todas as mães. Se a mãe... Não? Você é mãe, né?
Eu sou.
Então, eu não sou mãe ainda.
Um homem, olha a minha responsabilidade.
Pois é. Eu falo para meus alunos também, assim, né? A educação machista tem que ser justamente não só para os homens, mas para todo mundo, né? A gente tem que educar, né, para o não machismo, né? Numa forma, né, mais ampla, tanto homens quanto mulheres, né? E as mães têm muita responsabilidade nisso, né? Quero deixar aqui, né, meu abraço para todas as mães, para minha mãe, Cecília também, que foi aniversário dela essa semana, né? Para todas as mães. E também, né, deixar aqui o meu agradecimento por cuidar da gente, né? E que essa cidade seja, né, mais acolhedora para as mães, né? Porque Se a gente desenvolve políticas, né, voltadas para as mulheres, a gente desenvolve política para a família, né? É uma coisa que eu penso e acredito que não é uma coisa isolada, né? É algo para, né, que consegue abranger a família de um modo geral. E eu acho que, vou usar um termo, um jargão da direita, né, defensores da família, eu acho que defensor da família é quem faz isso, né? Quem propõe políticas públicas voltadas para a mulher, para o meio ambiente, né, para questões que dizem respeito, né? Impactam diretamente a família, a educação, a segurança, né? Eu acho que é isso, deveria ser. Pelo menos deveria ser, né? Eu agradeço muito mesmo, né, a sua participação aqui. Agradeço a ele por ter feito, né, essa ponte, né? Agradeço a Isabel também que fez, né, a ponte antes da ponte, né? Agradeço ao Márcio por ter feito, né, aqui, por estar nos auxiliando na mesa de som, né? E semana que vem voltamos, né, com mais um programa do Coletivo Humanidades, discutindo o concurso público, né, para professor no Estado do Paraná, que é uma coisa que está dando bastante polêmica também aí, né? Agradeço mais uma vez, um abraço para todo mundo e até semana que vem.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.